ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite para você ligado aqui na Nacional. Está no ar no Mundo da Bola com comentários de Raquel Mota e Rodrigo Campos, trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é mais uma rodada do Brasileirão. Logo mais, a partir das 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional transmite todas as emoções de Atlético Mineiro e Botafogo para todo o país. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações da partida pra gente. Boa noite pra você, RR!
Salve, fã do No Mundo da Bola! Salve, zumbi dos Palmares! Esta quarta é dia de Atlético Mineiro e Botafogo. Mas ainda não é a final da Libertadores. O jogo vale pela rodada de número 34 do Campeonato Brasileiro e vai acontecer em Belo Horizonte, de portões fechados, no estádio Independência. O Galo vem mal das pernas, não vence há 7 partidas, perdeu a final da Copa do Brasil e ocupa o 10º lugar na tabela do Brasileirão com 42 pontos. O meia Igor Gomes fala do mau momento atleticano.
O momento não é bom porque não estamos ganhando, os resultados não estão vendo, a gente não está tendo o desempenho que nós podemos ter, e isso é o preocupante. O fato de você ter perdido também influencia a final da Copa do Brasil. É um objetivo do nosso grupo, mas a gente sabe como que funciona o futebol. Ele é muito dinâmico e nós precisamos encontrar essa reviravolta o mais rápido possível para encontrar esse caminho da vitória e cada vez mais confiante para essa próxima final da Libertadores e os próximos jogos do Brasileiro.
O volante Otávio também tenta explicar a fase do Galo.
Cara, é um pouco de tudo. A gente sabe que não estamos passando um momento bom, mas é um momento no qual a gente não pode baixar as decisões aí pela frente, principalmente nesse momento brasileiro. A gente precisa voltar a vencer. A gente está numa posição incômoda, né, na tabela. Infelizmente, mais uma derrota. A gente sabe que precisa evoluir, precisa de desempenho dentro de campo. E soma pontos, que é muito importante nesse momento, para que quando chegue lá na frente, a gente fala a decisão, porque não pode se falar se porque é um jogo muito importante para nós, um jogo importantíssimo. Mas antes disso, a gente tem um Campeonato Brasileiro no qual a gente precisa performar, fazer grandes jogos, soma pontos, que vai ser muito importante. Mas agora, como falou, é se fechar cada vez mais, o grupo está mais unido, ouvir o que tem que ouvir e trabalhar, que tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima, voltar a vencer, e vai ser muito importante para a sequência da temporada.
O técnico Gabriel Milito deve mandar a campo. No gol, Everson. Na defesa, Sarabia, Batalha, Lianco e Rubens. No meio de campo, Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard. No ataque, Paulinho, Hulk e Daverson. Já o líder Botafogo tem 68 pontos, 4 à frente do vice Palmeiras. Faltando apenas 5 jogos para o fim do campeonato, o técnico Arthur Jorge fala sobre a possibilidade do Botafogo chegar já campeão à final da Libertadores.
Ajudaria muito, claro. Não é nada fácil, nós temos adversários ferozes atrás de nós, nós sabemos daquilo que está, do que vem atrás. Nós temos consciência disso, boas equipas que investiram também muito, apesar de muitas vezes o investimento parece que é só nosso, mas não, o investimento é de todos os outros. Alguns jogadores que estão nessas equipas que no início não quiseram vir para o Botafogo, que nós queríamos também, e que lá pagaram mais para eles e por eles. Jogadores que acabaram por ter essa opção de quererem lá ficar. Portanto, isto é tudo muito subjetivo. Mas a pergunta e objetivamente aquilo que me pergunta, sim, era ótimo. Prioridade não. Se assim fosse possível, ótimo. Mas não é uma prioridade, até porque nós sabemos que são 4 pontos agora, não é? Nós temos uma margem curta de 4 pontos, quando há 15 em disputa. Portanto, tudo pode acontecer, pode-se resolver na última jornada. Não sabemos se os outros perderem e nós ganharmos e conseguirmos chegar ao dia 30 já campeão. Extraordinário. Agora, vamos lutar por esse título até ao fim e seguramente e sem margem nenhuma para dúvidas.
Arthur Jorge deve mandar a campo. No gol, John. Na lateral, Vitinho. dupla de zaga, Bastos e Barbosa, e na lateral esquerda, Alex Telles. No meio, Gregory e Marlon Freitas e Eduardo. No ataque, Júnior Santos, Thiago Almada e Tiquinho Soares. Só lembrando, fã do No Mundo da Bola, que tanto Botafogo quanto Atlético Mineiro provavelmente não vão usar os jogadores convocados para os jogos pelas eliminatórias da Copa. Para finalizar, destacar que a Nacional transmite Atlético Mineiro e Botafogo a partir das 9h15 da noite desta quarta-feira. Valeu, gente. Um abraço a todos. Bom feriado e tchau.
Valeu, RR! Bom feriado aí pra você. É isso, jogão de bola logo mais aqui na Rádio Nacional. Já uma prévia da grande final da Libertadores. Será que vão mostrar as cartas, apesar que as equipes vão estar desfalcadas, né, Raquel? Boa noite.
Pois é, boa noite, Luciana, Rodrigo, todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. Eu acho que vai ser um jogaço e o Botafogo já vai mostrar que veio. Mesmo jogando lá, jogando fora de casa, com alguns desfalques, mas o Botafogo tem um elenco que tá afinadinho, né? E o técnico não vai dar mole. Arthur Jorge vai botar de novo, eu acho, o Milito no bolso. Então vamos ver qual vai ser esse jogo aí.
E pra você, Rodrigo Campos, um jogo que é mais importante para um ou para outro?
Muito boa noite, Luciana, Raquel, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Sem dúvida nenhuma, a importância para o Botafogo é muito maior. O Botafogo é o líder do campeonato, tem 68 pontos. O Atlético Mineiro, 11º, 42. O Atlético Mineiro que teria a oportunidade de chegar à Libertadores via Copa do Brasil, não conseguiu. Tem ainda via Libertadores, ganhando do Botafogo no próximo dia 30. Mas pelo Campeonato Brasileiro, não acredito mais, pelo menos, entre os seis primeiros. De qualquer maneira, vai ser um jogo muito interessante e o aspecto psicológico tem que ser levado em consideração, sim. Quem vencer hoje chega grandão na grande decisão. Ah, mas isso não tem nada... Tem, sim. O jogador sente isso e sente que pode vencer aquele mesmo adversário e, por outro lado, o adversário sabe que vai enfrentar pela frente uma equipe muito forte. Um jogão de bola que a Nacional vai conferir, duelo em preto e branco, Atlético e Botafogo.
É isso, e você então não pode perder, fica aí o convite a partir das 9h15 da noite, jogaço aqui na Nacional. E o jogo que abriu essa 34ª rodada, o Corinthians venceu o Cruzeiro em São Paulo. Praticamente acabou com qualquer chance de rebaixamento e começou a sonhar agora com uma vaga na próxima edição da Libertadores. Quem analisa a partida pra gente é a Mariana Santos. Boa noite pra você, Mari.
Boa noite, Lu, tudo bem? Esta quarta-feira de feriadão aqui em São Paulo começou muito bem para a torcida do Corinthians, que viu o time ganhar do Cruzeiro por 2-1 dentro de casa e subir mais algumas posições na tabela de classificação. Isso mesmo, o Corinthians agora chegou a 44 pontos na tabela de classificação, passa o Vasco, passa o Atlético Mineiro também e agora é o nono colocado na tabela, né? O Corinthians ainda, quem sabe, tenta sonhar com uma pré-Libertadores ou se garantir matematicamente já na Sul-Americana, porque nas últimas rodadas, né, com essas 5 vitórias consecutivas, o rebaixamento ficou distante, né? E o corintiano já tá pensando em coisas maiores no Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi muito bem hoje, mas claro, né? Tava muito quente, então os dois times tiveram dificuldades para jogar na Neoquímica Arena, né? Jogo às 11 da manhã, foi muito difícil pros dois times, né? O Corinthians colocou uma intensidade muito forte no início do jogo, conseguiu abrir 2-0, mas depois acabou indo muito mal, né? Principalmente na segunda etapa, com poucas oportunidades, né? E alguns lances ali que a gente percebia que era cansaço físico mesmo dos atletas, né? O Cruzeiro chegou a descontar ainda no primeiro tempo o jogo, que terminou 2-1, resultado que foi feito na primeira etapa pelos times e que deu mais 3 pontos ao Corinthians. Claro, né? O Corinthians enfrentava hoje um adversário que tá pensando em título ainda esse ano. O Cruzeiro veio com um time bem reserva, bem misto, né? Inclusive os titulares nem entraram em campo, nem foram relacionados, como o Cássio, por exemplo, porque no sábado já enfrentam o Racing pela final da Sul-Americana. Então o Corinthians tinha isso a seu favor também, jogar com um adversário que teria um time desfalcado, né, dentro de campo, e o Corinthians com seu time praticamente completo ali, né, só alguns jogadores que estavam ainda nas eliminatórias da Copa que não voltaram, como o Romero e o José Martínez, por exemplo, que, dentre eles, né, o Martínez é titular desse time do Corinthians, mas que devem voltar, sim, na próxima partida contra o Vasco. Mas é isso, o Corinthians jogou bem, principalmente no início do jogo, fez valer o resultado do primeiro tempo e soma mais 3 pontos aí, agora de vez nessa briga pela Libertadores e já não pensando mais em rebaixamento, Lu.
Valeu, Mari. Rodrigo Campos, queria abordar com você 2 questões. Primeiro, acredita que realmente o Corinthians pode chegar nessa Libertadores? E outra, em relação à declaração também do técnico do Corinthians?
Começando pela segunda pergunta, a declaração do Ramon Dias achei extremamente desnecessária, inoportuna, foi extremamente infeliz essa coisa de comparar duas grandes potências como Vasco da Gama e Corinthians. Ramon Dias saiu do Vasco pela porta dos fundos. Ninguém em São Januário gosta de Ramon Dias, essa que é a realidade, nem eu, porque eu acho ele um cara arrogante, não é esse técnico todo, e a declaração dele foi extremamente inábil. Ele, tenho certeza, se tivesse hoje dirigindo o Vasco, ele ia falar que o Vasco é maior que o Corinthians. Amanhã, se ele estiver dirigindo o Palmeiras, ele vai dizer que o Palmeiras é maior do que o Corinthians, enfim.
Aliás, quando fala, né, ele acaba, quando também falou sobre a arbitragem, né, deu uma declaração também falando mal das mulheres, que as mulheres não deveriam, né?
Exatamente. O Ramon Dias, calado, é um poeta, já diria Romário de Souza Farias. Em relação à sua primeira colocação, não acredito no Corinthians na Libertadores. Eu acho que o time evoluiu muito, mas durante toda a competição foi extremamente claudicante, oscilou em vários momentos. Eu não vejo o Corinthians, eu concordo com a Mari, jogou bem hoje, mereceu a vitória contra o Cruzeiro, com a pegada nessa reta final de chegar na Libertadores.
Raquel Mota, e do outro lado o Cruzeiro. Cruzeiro tá aí na briga também pela Sul-Americana.
Pegando o Racing, né? Racing que não tá num momento muito bom no Campeonato Argentino, né? Racing que até começou o ano bem, mas agora deu uns tropeços. E o Cruzeiro vem como grande favorito, né, pra essa final agora. Enfrentar um time argentino no final de Sul-Americana é sempre um grande desafio, né? Mas a equipe do Cruzeiro tá bem preparada, mostrou nessas fases anteriores que tava com o time organizado. Não vai tão bem no Brasileiro como a gente achou que seria, né, até vendo o histórico do Cruzeiro durante o Campeonato Mineiro, as primeiras rodadas do Brasileiro, mas acho que é um franco favorito aí para vencer a Sul-Americana diante do Racing, como está jogando hoje.
Bom, e ainda falando do Brasileirão, temos mais jogos hoje. Cuiabá e Flamengo se enfrentam daqui a pouquinho às 19h na Arena Pantanal, na sequência dessa 34ª rodada. Na penúltima colocação na tabela, o Dourado precisa desesperadamente desses 3 pontos para se manter vivo na luta contra o rebaixamento. O técnico Bernardo Franco não vai estar no banco de reservas por estar suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, mas ele dá moral para o atacante Isidro Pita, que não balança as redes desde o dia 17 de agosto.
Não, nenhum, até porque ele está muito adaptado com a nossa ideia de jogo, né? É uma ideia de jogo que ele já conhece, né? Então, em nenhum momento ele externou isso para mim, né? E nem para os seus companheiros. Então, acho que aqui não existe vilão e não existe herói. Então a gente tem que entender que todo mundo tem o seu papel dentro de uma equipe de futebol, um jogo coletivo, né? E a gente não pode depositar todas as responsabilidades nele e também não podemos tirar as responsabilidades que são dele também. Então cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu papel, e ele é um atleta exemplar nesse sentido, né? Pelo contrário, só tenho a agradecê-lo.
Bom, pelos lados do Flamengo, uma curiosidade, né? O técnico Felipe Luiz se aposentou justamente num duelo contra o Cuiabá. E hoje vai enfrentar o Cuiabá agora como treinador. Ele garante que vai usar o que tem de melhor à sua disposição para logo mais.
Não, eu escolho os melhores para jogar todo jogo, segundo as características dos jogadores e o que eu penso que é melhor para a equipe. Eu somente penso na equipe, no que é melhor para a equipe. E às vezes, como já falei outras vezes, é melhor uma característica de um zagueiro que outro, de um lateral ou outro. E eu penso no que é melhor para a equipe, é a única coisa que eu penso. Sobre os desfalques, não importa o número de desfalques que temos, com o elenco que eu tenho, não posso dar desculpa. Estou muito bem servido.
Tá aí então, daqui a pouquinho então, Cuiabá e Flamengo. Gabigol segue afastado. Flamengo já, depois dessa conquista da Copa do Brasil, já tá esperando acabar o ano, ou Felipe Luiz tá no cangote da galera?
Felipe Luiz tá no cangote da galera, né? Principalmente pelo que ele sempre coloca nas coletivas de imprensa depois, né? Que fala que o jogo mais importante do Flamengo é sempre o próximo. Então, pra um treinador que tem esse tipo de pensamento, Flamengo, ele não tá dando férias coletivas pra galera, não. E pra ele também é importante, como ele finalizar o trabalho dele no Flamengo, é manter o Flamengo na zona de classificação para Libertadores. Então ele sabe que até o final do campeonato ele não pode tropeçar. E o Cuiabá é um desses, é a obrigação do Flamengo vencer. Tudo bem que vai ter tá sem o Gerson, não tem o Ortiz, não tem figuras importantes, mas obviamente ele vai conseguir mexer com o elenco, tentando fazer com que o Flamengo vença a equipe do Cuiabá. Para mim, o Felipe Luiz é um técnico que vai manter a equipe batalhando até a última rodada do Brasileiro.
Inclusive, fazia parte dos planos da diretoria o Flamengo terminar como vice-campeão. Esse era a meta, esse era o objetivo, pelo menos o vice-campeonato. Tá distante, né? Porque o Palmeiras tem 64 pontos, o Flamengo, se não me engano, tem 59. Mas você concorda, Rodrigo Campos, que com o Gabigol se manter afastado diante de tantos desfalques que o Flamengo tem, enfim, diante de tantos problemas?
Eu acho um absurdo. Eu acho totalmente errado. Eu acho a vaidade do Gabigol e a vaidade da diretoria do Flamengo, para eles, isso tudo, eles são maiores que o Flamengo, e não são. Eles acham que são, mas não são. O Gabigol pode ser ídolo, pode ter marcado gols importantes, mas ele não é mais importante que o Flamengo. O presidente Landim ganhou vários títulos, estruturou financeiramente o Flamengo, não é mais importante que o Flamengo. Então, nesse momento, se ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano, ele ainda é funcionário do Flamengo. Então, se você tem um cara com a qualidade do Gabigol, você pagando um salário milionário a esse cara, você não tem o outro titular da posição, aquele que você queria. Você não vai botar por vaidade? Coloca o cara para terminar o ano. Depois, um abraço, foi bom ter você aqui, boa sorte. Mas enquanto ele é do Flamengo, e aí não culpa o Gabigol, culpa a diretoria.
Tá certo então. Bom, chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o Luiz Ferreira.
E a seleção brasileira feminina de rugby sevens terá 13 jogadoras na disputa das duas primeiras etapas da temporada de 2024 e 2025 do Circuito Mundial. Essas etapas vão ser realizadas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a partir do dia 30 de novembro, e na cidade do Cabo, na África do Sul, a partir do dia 7 de dezembro. As principais novidades das Iaras são a presença de Bianca Silva como capitã, substituindo Luísa Campos, que vai se dedicar à seleção de 15, visando a Copa do Mundo do ano que vem, e a convocação inédita de Anne Oliveira e Giovanna Bart. A base do time é a mesma que disputou os Jogos Olímpicos de Paris. São 10 remanescentes, incluindo a porta-bandeira Raquel Kochmann, as irmãs gêmeas Thalia e Thalita Costa, Gabriela Lima e Marina Fioravanti. Essa será a quinta temporada consecutiva das Iaras na elite do circuito mundial, isso é, entre as 12 melhores seleções do planeta. Na etapa de Dubai, o Brasil terá pela frente um grupo pra lá de desafiador, com a presença da campeã olímpica Nova Zelândia, o vice-campeão olímpica Canadá e do Japão, que derrotou a seleção brasileira duas vezes na capital francesa. Maior evento esportivo para crianças e jovens com deficiência do planeta, as Paralimpíadas Escolares de 2024, vão ser disputadas no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, entre os dias 26 e 29 de novembro. A iniciativa, idealizada e realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, conta com a participação de mais de 2 mil atletas em idade escolar dos 26 estados e do Distrito Federal, competindo em 13 modalidades. A abertura do evento acontece na noite da terça-feira, dia 26 de novembro. Já as competições serão realizadas de quarta, dia 27, até sexta-feira, dia 29 de novembro. O número de inscrições para a edição desse ano é recorde. Supera as 1.800 registradas no ano passado, a maior quantidade de participantes até então. Dentre os inscritos, 1.010 deles estão nas provas de atletismo, modalidade com mais participantes. A seguir, a maior concentração de atletas será na natação, com 323 competidores. Além disso, serão 27 participantes no basquete e cadeira de rodas, 102 no badminton, 156 na bocha, 16 no futebol de cegos, 63 no futebol PC para paralisados cerebrais, 49 no goalball, 64 no judô, 31 no halterofilismo, 103 no tênis de mesa, 15 no tênis em cadeira de rodas e 51 no vôlei sentado. E falando de basquete, dias após o ala armador Didi Lousada ser cortado da seleção por conta de lesão e do armador Raulzinho pedir dispensa, o técnico Alexander Petrovic precisou fazer mais duas alterações no elenco da seleção brasileira para esta janela de novembro das eliminatórias da America Cup. Alexei Borges e Gui Deodato deixaram o grupo por problemas físicos e no lugar deles entraram Adiel Borges do São José e Kevin Crescenzi do Paulistano. Ambos atletas do Flamengo, armador Alexei Borges teve uma pubalgia, enquanto o ala Gui Deodato teve uma lombalgia. O grupo se apresentou na segunda-feira, dia 18, e o primeiro jogo da seleção brasileira está marcado para amanhã, dia 21, contra o Uruguai. Na sequência, no dia 24, o adversário será o Panamá.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E agora há pouco tivemos a segunda partida da grande final do Paulistão Feminino. Temos um novo campeão agora. O Palmeiras derrotou o Corinthians na disputa por pênaltis, né? Depois de vencer por 2-1. O jogo de ida havia sido 1-0 a favor do Corinthians. 2-1 na partida de volta a favor do Palmeiras. Fomos para a decisão, para os pênaltis. E o Corinthians, Raquel, não acertou nenhum pênalti.
Não acertou, ainda foi amassado no primeiro tempo. As jogadoras, as brabas, não viram nem a cor da bola, Luciana. O Palmeiras começou com um jogo muito intenso, pressionando muito a saída de bola. Pra você ter uma ideia, o Corinthians não conseguiu dar um chute a gol no primeiro tempo. E aí, óbvio, deu a lógica, né? Aquele time que tá pressionando, que tá marcando, que tá em cima, acabou o primeiro tempo com 2-0, com um golaço, mas um golaço da Dudinha, camisa 21 do Palmeiras. E aí, no intervalo, Lucas Piscinato mexe no time, coloca a Yaya e tira a postura, que tava com cartão amarelo. A Yaya, logo no início do jogo, cabeçada, gol. E aí, segundo tempo, a equipe do Palmeiras correndo atrás, tentando, e vai pros pênaltis, como você colocou. Parece que o Lucas Piscinato nem imaginou que fosse pros pênaltis. Ficou muito na cara que elas não treinaram pênalti, não acertaram uma, e o último chute, a goleiraça do Palmeiras, a Kati Appiah, acaba defendendo. Palmeiras, novo campeão paulista, celebrando o excelente trabalho de Camilo Orlando, sempre com a sua pranchetinha, muito atento aos detalhes.
Corinthians, que já havia sido campeão brasileiro, havia sido campeão da Libertadores também. É sempre bom também ter uma equipe renovação, vencendo, né? Porque não fica aquela coisa do Corinthians ganha tudo. Isso, claro, que não é o pensamento da torcida corintiana.
A fiel corintiana ouvindo a Luciana agora. Não, mas é verdade, você tem razão. O Corinthians continua tendo no futebol feminino o maior investimento, tem o melhor time, tem a melhor estrutura. Não foi bem hoje, nesse jogo contra o Palmeiras. A Raquel foi muito feliz quando colocou essa questão dos pênaltis. Parece que entrou em campo tão dono de si, vamos ganhar uns 90 minutos, vamos resolver e não vamos treinar pênalti. Foi um fiasco. Palmeiras merecidamente campeão. E aí surge, não que o Palmeiras não era uma força, mas fortalece ainda mais uma outra equipe. Isso é muito bom para o cenário esportivo, para o futebol feminino. Isso é muito interessante.
É isso, e chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E quem tem a difícil missão de escolher o melhor da rodada depois do empate da seleção brasileira e do Uruguai é ele, Luiz Ferreira.
Olha, Luciana, escolher o melhor da rodada depois de mais uma atuação muito abaixo do esperado da seleção brasileira contra o Uruguai, eu acho que é uma missão bem complicada, mas eu vou tentar. Eu vou destacar dois jogadores. Eu falo primeiro do Gerson. O Gerson já vinha de uma atuação muito boa contra a Venezuela na semana passada, no empate 1-1 fora de casa. E além de ter mais uma atuação segura, ele marcou o gol de empate do Brasil contra o Uruguai ontem. Um belo gol, um chutaço de fora da área. Mas para mim mesmo, o melhor da rodada foi o Rafinha. Tá jogando demais no Barcelona e tá mostrando que não tá sentindo o peso nem a pressão de jogar com a camisa da seleção brasileira. Jogou de ponta, jogou de meio armador, jogou até de lateral, só não jogou na zaga e nem no gol. Rafinha criou chances, distribuiu passes muito bons pro Igor Jesus, pro Savinho, pro Vini Júnior, pro Luiz Henrique, logo depois pro Estevão. Jogou de tudo que é jeito e mostrou o Rafinha que pode ser muito útil para a seleção brasileira, pelo menos enquanto o Neymar ainda não está disponível. Ele só não leva um 10, Luciana, por conta da entrevista completamente fora da realidade que ele deu depois do empate contra o Uruguai, na qual ele disse que a seleção brasileira estava jogando pra caramba. Não, não tá. A seleção brasileira tá muito abaixo do potencial dela, embora eu ache que o esquema tático do Dorival Júnior joga contra as características de vários jogadores que ele vem chamando nessas últimas convocações, nessas últimas datas FIFA. Eu tô curioso para saber o que a galera aí acha, Luciana.
É isso, então. E aí, o que você acha, Rodrigo? O esquema é bom, o esquema é ruim, a seleção evoluiu?
Esquema bom, o microfone até fugiu quando o assunto é seleção. Esquema bom é aquele que vai dando certo. Quando existe uma insistência em uma coisa que não está legal, é porque não é bom. E eu concordo com o que o Luiz Ferreira colocou. É, o Dorival, muitas vezes, ele tira do jogador aquilo que ele melhor pode produzir. Eu gosto do treinador que potencializa o jogador. O que, que a Luciana é legal? No lançamento, Luciana, você vai cada vez mais ter a oportunidade de lançar, porque a Raquel é boa cabeceadora. Isso é legal. Agora, ele sabe que você lança bem e ele te coloca para marcar o lateral. Isso tem acontecido na seleção. É uma seleção previsível, pragmática, burocrática e, mais uma vez, o jogo do Brasil me irritou extremamente.
Valeu, Rodrigo Campos. Aproveitar para me despedir de você. Já já estará no ar também aí no estádio.
Grande beijo. Valeu, Lu.
Valeu. Bom, mesmo diante dessa atuação ruim, o técnico Dorival Júnior conseguiu ver coisas boas na seleção brasileira. Vamos ouvi-lo.
O que eu vejo, assim, de um modo geral, eu acho que o trabalho... Ele vem melhorando a cada momento, percebo isso em todas as colocações aí dos jogadores, aquilo que nós temos visto em campo. Essas últimas duas partidas, eu acredito que nós temos tido aí um bom volume de jogo, nós criamos oportunidades, poderíamos ter tido uma sorte melhor. E um gol apenas nos daria aí a possibilidade hoje de finalizarmos essa etapa na segunda colocação. O que eu vejo assim, que mesmo no momento em que de repente se olha e fale assim, olha, pouca coisa mudou, eu vejo que muitas coisas mudaram. Eu acredito que nós estejamos num caminho, queremos os resultados mais do que ninguém, estamos bem próximos que isso aconteça. Agora temos que ter essa paciência de continuar procurando, buscando a equipe ideal, a equipe que nos dê aí uma segurança um pouco maior e passe uma confiança ainda mais ao nosso torcedor.
Pois é, mas perdeu uma boa oportunidade de terminar na vice-liderança, né, dessa classificatória e agora está em quinto lugar. Ou seja, fica difícil passar confiança, né?
Muito difícil passar confiança. A questão é, o Brasil dificilmente não passa para a Copa do Mundo. Isso é uma questão. O Brasil praticamente já está classificado. Mas a questão é, vai classificar, mas vai convencer a sua torcida? Que a mim, Luciana, sinceramente, não convence. É uma seleção que joga burocraticamente, que você não tem uma liderança, não tem uma confiança daquele time da seleção brasileira. E concordo justamente com o que o Luiz colocou. O Dorival tem uma mania de trocar os jogadores de acordo com suas funções. Então, assim, ele atrapalha demais muitos jogadores. A gente estava até aqui falando em off de como ele atrapalha o desenvolvimento do trabalho do Vini Júnior quando ele coloca um lateral esquerda que apoia. E aí o Vini Júnior perde aquele pequeno feudo que ele tem para trabalhar, que é assim que o futebol se desenvolve. Hoje em dia você tem jogadores que ocupam feudos. O Vini Júnior precisa disso para desenvolver o trabalho dele. Sem isso ele não vai conseguir. Ah, mas o Vini Júnior não rende na seleção. Claro, igual o Raí também nunca rende na seleção, porque ele nunca jogou na posição dele. Então é muito difícil você entender um jogador que precisa trabalhar, que tem que ter outros jogadores para conseguir desenvolver seu trabalho. E outra, cadê o pessoal do ataque na hora que o Vini Júnior subia? Ele olhava e não tinha ninguém. E o Estevão passou pela mesma situação. Outro problema, jogadores continuam com aquela visão individualista de jogo. O Estevão muitas vezes pegava a bola, saia igual alucinado, não tocava pra ninguém quando tinha melhores opções. É outro ponto a ver.
É isso, com isso o Brasil vai ficando ali na quinta posição e querendo chamar a torcida, mas com ingressos muito caros, a CBF também tem que rever isso aí. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui, relembrando os gols do empate entre Brasil e Uruguai em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia no país e no mundo. Uma ótima noite pra vocês!
Luciana Zocaibe.
O Gol Nacional.
Ele entra com bola e tudo. A bola sobrou pro Uruguai de novo. Rabiscou no gramado. Parou, olhou pra Valverde. Pode marcar. Bateu! Golaço! Golaço do Uruguai! Valverde! Valverde! Tremendo! Chamou pra direita, mandou a raquete no cantinho do Ederson. A bola bateu na bochecha, na rede e morreu no fundo do barbante. Tem rede balançando em Salvador, galera do meu. 9 minutos pela metade do segundo quarto do espetáculo, ele mesmo. Valverde, o craque do Real Madrid. Padre, faz um belo gol em Salvador. Ele mesmo, galera, Valverde, 15 nas costas, bota a bola no barbante, tira o zero no placar e assina na rádio mais querida do país. Uruguai 1, Brasil 0. Magalhães vai fazer a jogada por ali, lado esquerdo, na grande área. Bola é bom, levantamento agora para a boca do gol. Quem sobe? Subiu a zaga. Aliviou de primeira. Gerson! Golaço! Chama a galera em Salvador e em todo o Brasil. Pode vibrar, povão brasileiro. Tem golaço no barbante do Uruguai. Gerson, a bola vem viajando. Caiu, afeição pra ele. Ele só girou o tambor, meu amigo. Para o gatilho. Caixa fundo no barbante do meu. 16 minutos gravado. Segundo tempo de jogo. Uma pintura, o gol do Gerson para o Brasil. Ele deixa tudo igual. Ele deixa tudo igual. Gerson, 15 nas costas. Assina no som da Nacional. Uruguai, Brasil, Brasil, Uruguai, 1-1.